Começa agora, por volta do meio-dia, projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da UFRGS na Rádio da Universidade. Realização dos alunos de jornalismo.
Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante.
A vitória do Internacional sobre o Barcelona no último domingo reacendeu a discussão sobre a hegemonia do futebol mundial. Este foi o 25º triunfo dos sul-americanos na história do Mundial de Clubes, enquanto os europeus levantaram a taça 21 vezes. Só nesta década, são 4 vitórias sul-americanas contra 3 europeias. Desinteresse por parte dos clubes mais ricos do mundo ou supremacia do estilo sul-americano de jogar a la muerte? Por volta do meio-dia de hoje, trata de futebol sul-americano. E para falar do assunto, recebemos hoje dois convidados especiais, Douglas Seconello e Antenor Savoldi Jr., editores do site dedicado ao futebol latino-americano Impedimento. Também faz parte da mesa o jornalista Leonardo Ponço. Bom dia, pessoal.
Bom dia.
Há quem diga que há na disputa entre sul-americanos e europeus o confronto entre duas ideologias de futebol. Vocês acham que é isso mesmo? O que vocês acham?
Possivelmente não mais no quesito tático ou técnico, até porque isso hoje em dia já está realmente globalizado e depende da ideia de cada técnico, né? Mas a ideologia de mercantilização total do futebol é confrontada, não tem muita dúvida acerca disso. Alguém até falou que o Barcelona era uma seleção, né? Porque eles escolheram um jogador como um técnico de uma grande seleção poderia convocar por cada posição, enquanto o Inter formou um time e foi lá jogar e ver o que dava.
Eu acho que o que há é mais uma diferença no aspecto da comunicação, porque os times de lá, eles recebem muito mais mídia, muito mais destaque do que os times daqui. O São José é perfeitamente capaz de pegar um time bem montado e lá e ganhar do Newcastle, por exemplo. Isso é plenamente possível de acontecer.
Exatamente por isso que eu acho extremamente válido o campeonato mundial, porque é o único momento em que deixa de ser subjetivo qualquer tipo de comparação. Por exemplo, o fato do Inter ter ganho do Barcelona comprova, ao menos com uma certa margem de certeza, que o 15 de novembro, por exemplo, golearia o Getafe. Isso não tem muitas dúvidas acerca disso.
Vocês acham, então, que o turbilhão de marketing, o turbilhão de propaganda, interfere diretamente no resultado do esporte?
Sem dúvida.
Sem dúvida. Interfere principalmente no que diz respeito à capacidade dos times, dos clubes, de manter um time durante a temporada inteira, porque os times daqui não têm verba para nada. Os próprios times grandes brasileiros, se tu parar para pensar, eles recebem uma verba de televisão ridícula. Os que atuam fora dos grandes centros, como em Minas, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Paraná, eles recebem uma verba ridícula de dinheiro para manter um time ao longo de uma temporada inteira.
Então esses grandes times europeus aí não passam de fraudes midiáticas?
Não necessariamente, mas a gente tem que fazer um meia-culpa terceiro mundista aqui, de que todo mundo acha realmente o Barcelona imbatível, fica assistindo toda quarta de tarde ali, Liga dos Campeões, ah, meu Deus, que times sensacionais. Realmente o que eles definitivamente têm de melhor é o gramado, porque entre os times a gente viu já por 25 vezes que não é bem assim.
Sim, muito, por exemplo, tu para, a gurizada mais nova principalmente, do auge dos seus 16, 17 anos, ouvem falar em Gilardino e tem êxtase vendo um jogo do Gilardino.
Exatamente.
Na televisão.
É um mau jogador, Douglas?
Não faz qualquer sentido, porque o Christian, por exemplo, joga muito mais que o Gilardino.
Não
que seja exatamente um mau jogador, mas o que envolve de propaganda, e porque ele veste a camisa do Milan e veste a camisa da Itália, isso acaba gerando uma sensação que, na verdade, não corresponde ao que de fato é.
Supervalorização. Inclusive, no confronto Inter e Barcelona, o Milton Neves havia feito uma seleção de 11 jogadores entre os elencos do Barcelona e do Inter, e os únicos jogadores do Inter seria o Fabiano Heller, o zagueiro, e o ataque com o Fernandão e Alexandre Pato. O resto, todos os jogadores eram do Barcelona. O que, obviamente, para quem leva um pouco a sério o futebol, não corresponde à verdade. Quem é o Von Bronckhorst lá? Não jogou absolutamente nada.
Valdez.
Aquele Pujol lá é claramente inferior ao Domingos. não tem muita base para dizer um tipo de coisa desse.
Eu lembro do Argel quando eu vejo ele jogar. Apesar...
Só que o Argel é mais alto, por isso.
E o Pujol não sabe dar bicicletas.
Tá, escuta, tem muito aquele papo que os gremistas falam. Assim, será que não tem também um desinteresse desses clubes mais ricos em disputar a competição? Será que isso aí também não influencia o resultado final?
Eu acho não exatamente um desinteresse, mas uma motivação menor de jogar. Isso pode até acontecer. Eu acho que, de fato, eles estão envolvidos com a Champions League e tal. Mas se eles são tão superiores assim, eles deveriam chegar lá e ganhar. É simples.
Exatamente. Eu até aproveitei esse período para realmente, agora que a internet é mais... mais
rápido.
Agora que eu não tenho mais um modem de 33K, eu pesquisei os sites esportivos, especificamente da Espanha, porque o Barcelona estava envolvido, durante esse período mundial. E realmente as manchetes deixavam totalmente segundo plano o Mundial de Clubes. Inclusive, não sei se foi especificamente no dia que eu dei uma olhada, o que estava em voga lá era o sorteio das oitavas da Champions League, né, que o Barcelona vai pegar o Liverpool, algo assim. E, inclusive, com manchetes do Real Madrid. Ah, o Real Madrid vai pegar, não lembro quem agora. Mas, como a gente falou antes, se a questão é o interesse ou não, agora, do ponto de vista marqueteiro, era fundamental para o Barcelona ter ganho esse título no Japão, né? Inclusive, eles admitiam isso, de que o mercado asiático lá é a mina de ouro. Coisa que o Real Madrid conseguiu fazer em 2002, né, ganhando do Olympia e vendendo cerca de 1 bilhão em camisetas do Beckham para tietes japonesas. Algo assim.
E o que acontece também, eles podem não dar muito valor agora para isso, mas isso acaba gerando, eu acho que uma defasagem na história dos próprios clubes europeus, do futebol europeu, porque vem com aquela história aqui no Brasil de que, antigamente os clubes brasileiros não davam valor a Libertadores, e agora eles estão aí jogando para morrer em toda a Libertadores, porque é o torneio mais valorizado do continente.
Eu concordo com isso. Ele era menos valorizado, a Libertadores talvez começou a ser valorizada no Brasil a partir do momento que o Flamengo ganhou, por motivos óbvios, né? Por cobertura midiática, por Zico, mas a própria Sul-Americana fez um esforço para valorizar a competição, né? Antes por exemplo, o Santos foi bicampeão na Libertadores entrando direto na semifinal, e jogou contra o Fluminense e depois jogou contra o Boca ou contra o Peñarol, não lembro qual foi a segunda vez. E, tipo, foi campeão da Libertadores em 3 jogos, né? Agora tem todo esse esforço de abrir vagas, na minha opinião, até excessivamente para diversas equipes de todos os países, chamava o pessoal do México e tal. Isso daí é um esforço, obviamente, com fins financeiros também da Confederação Sul-Americana.
Inclusive agora aparece o Vasco, Palmeiras, querendo ganhar títulos sul-americanos disputados na década de 40 ou 50. Isso não faz nenhum sentido. Eu acho até que, inclusive, tínhamos que tirar o título do Santos, porque não pode valer. Jogar três jogos e ganhar uma Libertadores é algo inadmissível.
Ao menos já era chamada de Libertadores, né?
Eu queria saber o que vocês acham disso agora. Até os clubes cariocas, aqueles que têm aquela tradição do toque refinado, estão agora valorizando esse estilo de jogar, e até as competições que tem esse espírito sul-americano de jogar a la muerte. O que vocês acham
disso? Eu acho isso sensacional. Eu acho isso sensacional. É o que me faz crer que, tipo, dificilmente as próximas Libertadores não serão vencidas por times brasileiros, com exceção de algum Boca reestruturado ou River, que não é o caso, aparentemente, para o próximo ano. Acho que dificilmente as finais não vão ser brasileiras. É o que já aconteceu nos últimos 2 anos. E isso tem muito a ver com isso que tu falou, de incorporação desse estilo de jogo de Libertadores pelas equipes brasileiras.
O futebol carioca sofreu muito com isso até se adaptar a esse novo estilo.
Está sofrendo ainda, inclusive, eu acho. Eu acho que o futebol carioca é o último a ter entrado nessa onda.
Mas mais do que o estilo de jogo do futebol carioca, não seria muito mais a desorganização da cartolagem carioca, o reflexo do fiasco que eles fazem em campo hoje em dia?
Ou, resumindo tudo, Renato Gaúcho é a última esperança?
Muito provavelmente sim, mas você vê, eu e o Douglas, inclusive, no impedimento, a gente costuma criticar o estereótipo do futebol carioca. Eu particularmente gostei bastante da final desse ano, na Copa do Brasil, Flamengo e Vasco, porque foram times honestos, foram times com esse tipo de jogo sem firula. Por exemplo, o Vasco, com um elenco medíocre, no sentido de mediano, até sendo um elogio isso, conseguiu chegar em sexto lugar, quase pegou a vaga na Libertadores. E o Flamengo, depois de muitos anos de grandes contratações e fiascos gigantescos, conseguiu formar um time com maioria de jogadores jovens, algo que há muito tempo eu não via, com um técnico sem nenhum renome, e conseguiu ser campeão na Copa do Brasil e fazer uma campanha decente no Campeonato Brasileiro.
Mas o Flamengo parece que demora para aprender, né? Porque ele tá fazendo exatamente o contrário para jogar Libertadores.
Nesse começo de ano,
o Juninho Paulista e o Clayton, que pelo jeito é tratado no Rio como se fosse um caçapava da vida, um dinho da vida.
Questão, né? de cartolagem mesmo, então, nesse caso.
É, eu acho que a cartolagem influencia muito também.
Mas joga lá muerte o Clayton, hein?
O Clayton, ele é um jogador que dá gosto de ver ele jogar, entendeu? Mas não mais que 30 minutos.
Não mais do que uma partida.
Okay. Cara, eu queria colocar uma questão para vocês debaterem, que é a seguinte. Quando o Inter ganhou agora do Barcelona, eu pelo menos tinha expectativa de que fosse, isso fosse virar o símbolo do novo tipo de jogar futebol, que é jogar sério, jogar forte. Mas logo em seguida, no próprio domingo, já se via setores da imprensa dizendo que o que o Inter provou, na verdade, é que era possível bater o Barcelona, o grande time do mundo, com três atacantes. O que vocês acham desses setores da imprensa?
Eu considero isso uma leitura equivocada do jogo. Se eles estão definindo que é possível bater uma equipe como o Barcelona com três atacantes, com base em um jogo, eu acho que...
Vocês acham que o Inter jogou com três atacantes?
Não, é uma leitura totalmente equivocada, porque até na Libertadores, quando o Inter jogava no ataque, teoricamente, com o Rafael Sobis e Fernandão. Só que o Inter nunca jogou com dois atacantes. O Inter jogava com o Rafael Sobis na frente só, e jogava com o Fernandão mais recuado atrás. Tanto que o Fernandão marcava, o Fernandão corria, armava e passava. É uma leitura totalmente equivocada e eu não esperava menos, inclusive.
É, exatamente. Parece que é um certo vício da imprensa, o que até é compreensível, né? O pessoal, tem muito jornalista de renome que cobre futebol há 40 anos e viu o Leônidas da Silva dando bicicletas. E,
do meio de campo.
É, esquemas 4, 1, 5, coisas do gênero. Sem nenhuma crítica a esse respeito, mas realmente não. O esquema tático do Inter foi... O que se prova por esse jogo contra o Barcelona é exatamente o contrário, que não é possível empilhar um monte de atacante e ganhar de um time bom como o Inter.
Cláudio Duarte tem razão, então.
O famoso pega ratão. O lance do gol do Inter contra o Barcelona, para mim, é a principal jogada do ano, porque reflete, inclusive, o que foi a Copa do Mundo vencida pela Itália. E, felizmente, logo em seguida, após o jogo do Barcelona, no dia seguinte, após a final do Mundial de Clubes, no dia seguinte, um zagueiro ganhou o título de melhor jogador do mundo pela primeira vez. Algo que alguns veem como a derrocada do futebol arte, eu vejo como a supremacia do futebol coerente.
Eu concordo, e me parece que o Inter reaprendeu a jogar desse jeito. Porque todo mundo agora fala que na década de 70 o Inter tinha um esquadrão, um timaço. Só que aquele time da década de 70, ele não dava espetáculo. Não sei de onde as pessoas tiram isso, talvez do gol do Falcão tabelando de cabeça e fazendo contra o Atlético, mas o Inter fazia um gol, dois gols e segurava o jogo. O Inter nunca dava espetáculo, e era um time que jogava muito na base da força. Talvez ainda com saudades do rolo compressor da década de 50, Zak, Asmus e o Império Otomano do Inter tenha colocado o time a jogar para frente durante duas décadas e arruinar tudo. E agora com o Fernando Carvalho, que já confessou ser louco por uma retranca, o Inter voltou a ganhar.
Exatamente, eu acho que isso diz muito acerca de como está o futebol hoje em dia.
Vocês acham então que para ser um time vencedor é primordial priorizar o aspecto defensivo de um time?
Eu acho que é primordial não ter vergonha de ser defensivo quando necessário. Foi inclusive o que levou o Inter ao título.
Exatamente. E eu discordo, inclusive, de quem diz que a partida do Inter foi heróica. heróica pelo contexto de jogar contra o Barcelona. Mas durante o jogo o Inter não passou sufoco, fora alguns minutos no primeiro tempo, depois no segundo tempo quando estava com dois jogadores a menos, o Inter não passou sufoco do Barcelona. A proposta do Inter era jogar defensivo. E o que contraria também a comparação com o que estão fazendo do jogo de São Paulo, do ano passado, contra o Liverpool. O São Paulo não, o São Paulo foi encurralado pelo Liverpool. O Liverpool teve 3 gols anulados. Não era a proposta do São Paulo jogar daquela forma. A proposta do Inter contra o Barcelona era jogar dessa forma. E foi bem sucedida e superior taticamente ao time espanhol.
E tia, o que vocês estão achando da seleção dirigida pelo Dunga? Será que a CBF também cansou do futebol malabarista?
Meu... Não sei se a CBF vai levar até o final isso. A gente já viu o exemplo do Falcão, né? Ficou de 90 a 92. Eu espero que sim. Eu acho que o Dunga obviamente ele não foi colocado lá, por exemplo, para acabar com o quadrado mágico. Mas para o povo parece, soa como se fosse isso. Talvez a CBF esteja em busca de apoio popular.
Seria uma atitude para pagar a má impressão da Copa?
Exatamente. O mesmo aconteceu, por exemplo, quando todo mundo pedia o Felipão, a CBF foi lá e colocou o Felipão. É praticamente um governo paralelo. Tem que agradar o povo.
Mas a CBF corre o risco de... Eu acho que estavam contando que o Dunga daqui a pouquinho ia começar a tropeçar. O problema é se ele não tropeçar, né? Se ele for indo em frente.
Eu particularmente, já discordo de duas ou três... convicções que o Dunga apresenta nesse início de trabalho, mas em geral não dá para negar que ele é um técnico aparentemente competente, vai ser um técnico competente. Pontualmente eu discordo, eu acho que o Robinho não merece nem ser convocado, ele é completamente inútil, há muito tempo que eu não vejo ele ser um bom jogador, desde a época do Santos, e o Elano, que anda me mordendo a língua, me fazendo morder a língua, mas... Inegavelmente ele anda jogando bem nos últimos jogos da seleção.
Eu acho que o Dunga tem tudo para fazer um trabalho decente e permanecer na seleção, porque não é difícil montar um time no Brasil. Tem uma quantidade de jogadores, uma qualidade técnica muito grande, e eu concordo que quando o Dunga diz que nenhum jogador tem lugar na seleção, porque não interessa que seja o melhor do mundo, interessa que jogue dentro de um esquema formado para defender o Brasil nas competições.
Tá tentando dizer, em outras palavras, é que o fracasso do Ronaldinho em todos os jogos decisivos significa que ele deve ser afastado da seleção?
Não só do Ronaldinho. Não afastado. Eu acho que ele se adapta a uma forma de jogar da seleção, ou ele vai dar sua contribuição de uma forma bem menor, sendo convocado, mas ficando no banco e tal.
Seria o caso de 2002, por exemplo, que ele jogou pela seleção na Copa e... A seleção acabou sendo campeã mundial.
Exatamente, ali ele jogou, ninguém esperava tanto dele quanto nessa Copa, mas ele jogou bem aquela Copa. Ele se adaptou ao esquema do Filipão e foi isso que ele fez. Ah, tudo bem, né? Não vamos exigir do Parreira que o Parreira tivesse algum esquema, né? Porque o Parreira...
Mas uma coisa coerente que o Parreira costumava falar era que quando um técnico chega ao cargo de ser técnico da seleção brasileira, a lógica do futebol de clube se inverte. Porque quando tu chega para comandar no clube, tu tem que ver o que os jogadores que o clube te oferece, o potencial de cada um, e armar um esquema tirando o máximo possível de cada jogador. Quando tu chega a ser técnico de uma seleção, tu pode inverter essa lógica, tu pode escolher o esquema e escolher o melhor jogador para aquela posição, especificamente no caso da seleção brasileira, que pode jogar com... Eu realmente ainda acho isso, que... Existem no mínimo 2 ou 3 jogadores bons por posição brasileira.
Então me diz aí, 3 ótimos laterais direitos do Brasil.
Eu acho que nessas últimas convocações do Dunga, aqueles 2 últimos do Sevilha, não é?
Ótimo.
Daniel Alves. Parece ser um bom jogador. E o Gabriel, que era do Fluminense, agora está no Cruzeiro, me parece um bom jogador também.
Venha falar em Maicon.
Esse Maicon da Inter de Milão, eu não acho ele um lateral, acho ele um zagueiro, né? Por isso até que ele se adapta bem ao futebol italiano. Mas teve um outro lateral direito que foi convocado pelo Dunga agora, que eu não lembro qual é, que foi muito bem também.
Desde que não seja o Wilsinho, tudo bem.
Não é o Wilsinho. Agora eu realmente não lembro.
Cara, o que vocês acham, de novo voltando ao tema do Ronaldinho? Ele talvez seja o primeiro jogador do mundo assim que ele não tem identificação, nunca vai ter com nenhum clube, né? O Ronaldinho é o Ronaldinho Futebol Clube.
Exatamente.
E, será que ele está começando uma nova tendência ou ele vai ficar sozinho e agora a gente vai voltar a ter os grandes...
Infelizmente...
Tipo, um Fernandão identificado com o Inter, ele vai ter...
Eu acho que é questão de pessoal, de caráter, né? O jogador pode escolher ganhar alguns milhões a menos e ficar num clube, né?
Mas vocês acham que isso existe? Vocês acham que isso é uma prática disseminada entre jogadores, assim?
Mercenário?
Não. Ser identificado com o seu clube.
Não, acho que é exceção. E cada vez mais, assim. Por exemplo...
Vocês identificam alguns exemplos hoje em dia?
Sim, por exemplo, o Tcheco deixou de voltar para o Oriente Médio, onde certamente ganharia em petróleo, e para ficar no Grêmio, com um salário que obviamente não deve ser compatível com o do mundo árabe, né? E... Ao mesmo tempo, no Grêmio dá pra ver o caso do Hugo, né? Que fez questão de dificultar ao máximo a sua permanência e foi pro São Paulo, onde esquentará o banco.
É mais fácil também que aconteça isso com jogadores que já foram pro exterior, ganharam seu dinheiro, já estão com a vida mansa, daí voltam. E quando participam de um time vencedor ou bem-sucedido, que é o caso do Tcheco no Grêmio, que foi bem-sucedido nas temporadas que ele esteve aqui, e do Fernandão no Inter, é mais fácil de tu ficar. Porque ficar em time que tá perdendo também dificulta até a relação com a torcida, a relação com o clube, né? Por exemplo, quem é que vai fazer muita força para ficar no Flamengo do jeito que tá, não pagando salário, não fazendo nada?
É até compreensível, né? Mas é... Eu acho que tá virando cada vez mais exceção o jogador fazer questão de ficar num clube.
Por exemplo, o Schelotto tá no Boca mais ou menos uns 86 anos. Inclusive foi
cogitado para técnico.
Convidado para ser técnico do Boca. E não aceitou, mas pelo jeito vai ser reserva novamente na temporada que vem.
A gente fez mais ou menos uma retomada aqui do ano futebolístico. Vocês projetam o que é para o ano de 2007?
Para o ano de 2007 eu projeto uma temporada com uma Libertadores fantástica, eu acho, porque os 5 campeões do mundo estão na Libertadores do futebol brasileiro. O Boca retorna à Libertadores. Boca está meio desmontado, mas é uma equipe sempre que se deve respeitar, né? A meu ver, entra como favorita para ganhar a Libertadores do ano que vem. E eu acho que o Grêmio vai vir muito forte para a Libertadores também. Eu acho que o Grêmio vai fazer uma excelente campanha. Todos os times brasileiros, eles têm capacidade para chegar até as quartas de final. Depois deve cair o Paraná, o Flamengo, sei lá. E pelo menos 2 times, como o Antenor disse até agora há pouco, chegar na semifinal é plenamente possível.
Eu acho que a tendência clara é de final brasileira novamente. Inclusive porque o grande time da América nos últimos tempos, que é o Boca Juniors, ele está num processo de desmanche. Apesar de eu saber que eles conseguem se recuperar rápido, né? Eu não conheço esse técnico que foi contratado agora para o lugar do La Volpe, que foi técnico do México, né? Na Copa desse ano, mas eu não vejo outro time na América capaz de fazer frente aos brasileiros nesse caso. Inclusive o Colo-Colo, que pintou bem na Sul-Americana, acabou perdendo para o time
lamentável,
mexicano.
Lamentável, era um bom time o Colo, é um bom time, se bem que agora 2 jogadores dos principais sairão, mas era um bom time realmente.
E realmente quando numa competição um time mexicano é campeão, não dá para ver que o nível não era muito alto.
Vocês se prendem bastante assim, a tradição. Douglas, tu considera de saída o Boca Juniors já favorito a ser campeão da Libertadores, assim como os times mais tradicionais do Brasil. Realmente a camisa joga? Tu acha que a camiseta pesa? Ou todos os fatores acabam pesando no resultado final?
Eu acho que são vários fatores. Um time tem que ter... Primeiro de tudo, hoje talvez um esquema tático decente, uma postura tática para determinado jogo, tem que ter qualidade, e a camisa joga, assim. Não me resta nenhuma dúvida de que a camisa joga.
Existe sobrenaturalidade no futebol, então?
Não exatamente por isso. Eu acho que todos os fatores que convergem em torno de um clube de apelo popular, quando tu joga num estádio lotado, que tu vê que a torcida joga junto, e tu sabe o que representa segurar um determinado resultado para aquela torcida, eu acho que isso é mais fácil de acontecer. Isso é como diz o Abelão, é um doping para o jogador. E foi o que acabou acontecendo na Libertadores desse ano. O São Paulo, ano passado, bateu um cachorro morto. E esse ano, contra o Inter, a história foi bem diferente. E é o que aconteceu no Grenal, por exemplo, do Gauchão. O Grêmio acabou ganhando do Inter porque ainda mais numa rivalidade tão acirrada, a qualidade e a supremacia de um time sobre o outro acaba diminuindo justamente por essa conjunção de fatores que existe no mundo do futebol.
Acho que a construção de uma camisa, nesse sentido, decorre também do costume que a torcida... A tradição do clube em ter times de determinado tipo faz com que a torcida exija times daquele tipo. A direção se acostume a contratar jogadores daquele tipo. Isso acaba formando uma certa ideologia no clube. A torcida de determinado time gosta de ver... A torcida do Grêmio, especificamente, gosta de ver jogador dando carrinho na lateral. A torcida do Inter gosta de ver jogador de alta técnica, ao menos era um estereótipo que se tinha.
Nesse sentido, então, o Flamengo estaria condenado? Assim.
A torcida do Flamengo gosta de lotar o Maracanã e ver golaço no ângulo. Assim, nada é mais bonito do que isso, tem que admitir que nada é mais bonito do que ver a camisa do Flamengo... Por exemplo, aquele gol contra o Botafogo na final do Brasileiro de 92, que quase caiu o estádio. Tem que admitir que realmente é algo muito bonito. Talvez para Libertadores não seja o suficiente.
Então tá, conversamos hoje aqui com Antenor Savaldi Júnior e Douglas Seconello, editores do site de futebol latino-americano Impedimento. Já vamos dar o site para o pessoal quiser acessar.
Ah, visitem-nos.
insanos.org/impedimento.
Também fez parte da mesa o jornalista Leonardo Ponço. Por volta do meio-dia foi uma produção de Bruno Cassiano, Érico Ramos, Gabriela Vosqueles, Giuliander Carpes, Gustavo Faraon, Leonardo Ponço e Marina Azaredo. Apresentação de Gustavo Faraon. Técnica de Neudimar da Rocha e coordenação da professora Sandra de Deus. Retornaremos na próxima sexta-feira. Bom dia.